passamos a apresentar Sintonia Ambiental, um espaço aberto para discutir a conservação do meio ambiente. Uma produção Rádio Senado.
As discussões em torno das mudanças no Código Florestal prosseguem no Senado Federal. Depois da aprovação do parecer do relator senador Luiz Henrique na Comissão de Justiça, o projeto agora está sob o exame da Comissão de Ciência e Tecnologia. O professor da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, Gerd Sparovec, defendeu a manutenção e restauração das áreas de preservação permanentes. As APPs são as matas que margeiam os rios, as nascentes e as encostas dos morros. Ele explicou que 80% das áreas de APPs destruídas foram transformadas em pastos. Para ele, é simples e barato recuperar essas áreas de preservação permanente. Basta cercá-las para impedir o acesso do gado e permitir a regeneração natural das APPs. Já o chefe da Embrapa Meio Ambiente, Celso Manzato, defendeu, durante a audiência pública da Comissão de Ciência e Tecnologia, a adoção no Brasil do modelo agrícola de baixo carbono, com estímulo à agricultura orgânica, que substitua os fertilizantes químicos à base de petróleo por adubos naturais e troque os venenos industriais pelo controle biológico de pragas e doenças. A advogada da área de direito ambiental, Maria Cristina Georgiev, defendeu a inclusão na lei de mecanismos que premiem os fazendeiros que se dediquem a preservar o ambiente natural das suas propriedades. As mudanças no Código Florestal estão intimamente ligadas à questão da proteção da água. A preservação e até a recuperação das matas que margeiam os rios, as nascentes e os reservatórios artificiais são importantes para manter a qualidade e a quantidade da água. Essa é a opinião do engenheiro e presidente da Corumbá Concessões, Marconi Melquíades de Araújo. Essa empresa explora a hidroelétrica de Corumbá 4. Essa usina fornece 15% da energia elétrica consumida no Distrito Federal. Marconi Araújo quer que o poder público obrigue os criadores de gado a respeitar os 100 metros de área de preservação permanente ao redor do reservatório. Ele denuncia que mudas do bioma cerrado que estão sendo plantadas na APP ao redor do reservatório estão sendo pisoteadas e comidas pelo gado.
Nós temos um PBA, né, um Plano Básico Ambiental, que é de revegetação da área de preservação permanente do reservatório. A área de preservação permanente do reservatório são 100 metros de margem ao longo de todo o reservatório. Então, nós temos um projeto que estamos em implementação de 3 milhões de árvores do bioma cerrado no entorno do reservatório. E tem, além de você recriar os corredores ecológicos aqui no estado do Goiás, para que haja, né, o fluxo de animais que no passado transitava entre Minas Gerais e Goiás, Goiás para Mato Grosso, que isso foi dizimado com a devastação do bioma cerrado para transformação em pasto, plantação de soja. E isso foi muito degradado, né? Todos Sim. nós sabemos disso. Hoje, do bioma cerrado, não restam nem 30%. Então, por conta disso, nós estamos fazendo essa revegetação, temos problemas pela falta de conscientização dos proprietários de terra daqui do Goiás, que tem forte criação de gado, além da soja, mas do gado, e eles acham que a área de preservação permanente é uma extensão da propriedade deles, não cercam a propriedade, soltam o gado, Sim. e o gado vai e devasta a revegetação. Mas, além do corredor ecológico, também proteção das margens, evitando assoreamento de rios e de margens, tá?
Certo. Quer dizer, nesse sentido, então, para a permanência, né, do reservatório, para que ele não sofra esse impacto, porque o assoreamento leva à diminuição da quantidade da de água
quantidade
acumulada.
Que é o nosso... A água, para nós, é o nosso combustível, né?
Certo,
a gente não pode permitir isso. A gente tem muita dificuldade porque, no caso dos rios, que não tem o controle do gerador de energia protege o reservatório. Os rios não nos cabe fazer isso. Então, o poder público precisa vir protegendo as margens de todos os rios, produzindo também revegetação nas margens dos rios, evitando, né, a devastação das margens dos rios, para evitar o assoreamento dos rios, consequentemente, assoreamento dos reservatórios. O nosso reservatório é de uso múltiplo, né? Não é só para geração de energia. A Caesb e a Saneago montaram uma espécie de joint venture, tá? Entre eles estão montando uma estação de captação e tratamento de água na região de Lusiânia para fazer distribuição de água, para, no início, para o entorno, tá, de Brasília, cidades do entorno, é, e posteriormente para o Distrito Federal, né? Nós temos um problema sério de abastecimento de água aqui no Distrito Federal.
A retirada de água desse reservatório aí de Corumbá 4 para abastecimento de água do DF, isso também não vai diminuir a geração de energia? Há essa disponibilidade de água para destinar para esse outro fim?
Quando foi feito o levantamento e o estudo de viabilidade técnica, o EVT, no nosso contrato de concessão já é previsto a retirada de até 8 metros cúbicos por segundo para abastecimento d'água. Por isso que o nosso reservatório é um reservatório de uso múltiplo. Sim. Essa estação de captação e tratamento d'água, Caesb Saneago, é uma obra do plano de aceleração do crescimento, é uma obra orçada em 270 milhões e era previsto inicialmente. Será um metro cúbico que deve entrar em operação em 2012 ou 2013.
Quer dizer que há essa disponibilidade de até...
8 metros cúbicos por segundo.
Então,
8 mil litros.
8 mil litros por segundo.
É isso, isso, o horizonte disso, pelo que me informou, né, colegas da Caesb, esse estágio final seria atingido no ano de 2040.
Agora, doutor Marconi, voltando a essa questão que a gente estava falando da preservação das matas ciliares e do entorno do reservatório, né? Como é que o senhor está vendo essa discussão aí em torno da reforma do Código Florestal, que pode inclusive diminuir essas matas ciliares, né? Essa preservação dos cursos d'água?
Nós outros, geradores de energia, vemos isso com uma certa preocupação, porque existem interesses cruzados. Dentro do Código Florestal existe o interesse do agronegócio, existe interesse de criadores. Para nós, geradores de energia, que não fazemos da questão de mata ciliar, corredores ecológicos, negócio, o nosso negócio em relação a matas ciliares é plantar para proteger o meio ambiente e deixar. Nós, se tivermos projetos dentro dessa revegetação, são projetos voltados para as comunidades carentes. Que tal criar uma empresa de polpa de fruta, de baru, de pecuí, tá? Dessas árvores aqui do Cerrado, que são frutíferas. O pecuí é muito usado aí na culinária. Então, criar projetos dos frutos da revegetação para as comunidades carentes. Tá? Tem guariroba, né? Então, todas essas frutas aqui do bioma Cerrado, que sejam, os seus produtos sejam voltados para atendimento às necessidades básicas e criação de projetos de geração de emprego e renda e fixação do homem do campo no campo. Evitar que o homem do campo venha para Brasília, porque Brasília não tem nada a oferecer para o homem do campo. Tá? O homem do campo vem para cá, finda prostituindo suas filhas, seus filhos têm um largo corredor para o crime. Então, porque não estão preparados para viver numa cidade como Brasília, que exige escolaridade alta. Portanto, é necessário fixar o homem do campo no campo, mas com dignidade, dando a ele oportunidade de crescer socialmente, fazendo inserção digital. E ele tendo educação ambiental, que é um dos nossos projetos de educação ambiental, para preservar as nascentes dos rios, tá? Um dos nossos projetos é preservação de nascentes. Nós estamos cuidando, nós fizemos um projeto de preservação de 200 nascentes da bacia do rio Corumbá, sim, que é o nosso manancial, né, a nossa fonte. Então, estamos fazendo revegetação de áreas de nascentes, Tá? Custos
vocês têm, vocês têm um viveiro de produção de mudas?
Não, esse é um dos projetos, tá? Que inclusive nós tivemos uma semana com o IBAMA de fiscalização dos nossos PBAs e foi uma das propostas que o IBAMA nos pediu é que a gente implantasse viveiros, né? E nós utilizamos viveiros, até compramos mudas do viveiro da SEAPA, né? A Secretaria aqui de Agricultura do Distrito Federal, para usar na revegetação das margens. Mas nós estamos implementando agora, em 2012, um projeto de viveiros nas comunidades, certo, para criar, eles poderem ter essa especialização, um projeto de geração de emprego e renda. Então, produzir viveiro para vender para as prefeituras, para as comunidades, as casas,
quem,
né?
Quem necessite recompor alguma área, né?
Exato.
Porque vocês, na verdade, têm que criar uma mata ciliar nesses 100 metros que envolvem o reservatório, né? Nesses 930 quilômetros do perímetro, não é isso?
A gente tem que revegetar as áreas, inclusive áreas que nunca tiveram um pé de urtiga. Tá? Uhum. Algumas eram pasto, outras foram queimadas, outras não tinham nada, era moradia de formiga.
Então, outras eram porque áreas que eram morros, vamos supor, que eram campo limpo, agora virou uma área úmida, né? Ao redor da...
Exato. Então vai ser...
Vocês vão ter que revegetar isso.
Vamos revegetar. Toda. Agora, nós gostaríamos de fazer um TAC, né? Um termo de ajuste de conduta que envolvesse nós, da Corumbá 4, o Ministério Público, o IBAMA e o proprietário de terra, para que houvesse uma garantia de que a nossa revegetação não fosse comida e pisoteada pelo gado. Tá? Então precisaria que a Corumbá vem, gasta, coloca técnicos agrícolas, aduba a terra, que muitas áreas a terra não é boa, prepara a terra, compra todas as mudas. Tá?
Agora, no caso do plantio de árvore, os senhores estão tendo problema de planta a árvore e aí vem o fazendeiro que é dono da terra e
solta o gado. Ele não é dono da APP, mas ele acha que a APP é dele. Entendendo? E não bota cerca.
Porque esses 100 metros ao redor do lago, eles são de propriedade, eles continuam sendo de propriedade do fazendeiro, dono da terra?
Não, nunca. Nós
são de propriedade da Corumbá.
Foi desapropriado por uma DUP, né, um decreto de utilidade pública do governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Sim. Aquilo foi pago, indenizado regiamente a cada proprietário. Aquilo é área privada. Então esse TAC que eu gostaria de fazer, eu sozinho não posso fazer, porque nós outros, geradores de energia, tá entendendo? Não temos nenhum poder sobre o fazendeiro nosso vizinho. A gente gostaria de ter uma parceria com ele. Olha, eu vou te botar um bosque na tua cara, na tua frente, de aves do bioma cerrado. Agora você bota a sua cerca, porque é obrigação sua não deixar que seu gado invada a APP. A APP é solo sagrado, é solo de proteção ambiental. O senhor botar o gado dentro desse terreno, o senhor é um criminoso ambiental. Mas eu falar isso são palavras ao vento. Não significam nada. É necessário que venha junto conosco o IBAMA e o Ministério Público, ou Polícia Florestal, enfim, organismos que têm poder de coerção, tá? De dizer, se o senhor não botar a cerca, deixar o gado numa área que é de proteção ambiental, o senhor será multado, preso, sei lá, o que for, o que a lei mandar. O ano passado nós perdemos mais de R$300 mil em mudas que foram pisadas e comidas por gado.
Tá bom então, nós conversamos com o engenheiro Marconi Melquias de Araújo, ele que é presidente da Corumbá Concessões, empresa que construiu e explora a usina hidrelétrica de Corumbá 4, que gera 127 megawatts de energia para consumo aqui no Distrito Federal, o que representa aproximadamente 15% do consumo energético do Distrito Federal. Doutor Marconi, muito obrigado ao senhor pela entrevista.
Obrigado a você, estou sempre à disposição para qualquer tipo de informação a respeito do nosso empreendimento.
No próximo bloco, vamos falar sobre as perspectivas de abastecimento de água para Brasília. Vamos conversar com a professora do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental da Universidade de Brasília, Conceição Alves. Ela organizou um painel na UNB para discutir a qualidade da água oferecida aos habitantes do DF.
Estamos apresentando Sintonia Ambiental, uma produção Rádio Senado.